no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 2 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia: saúde, habitação e obras nas cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais.
Força-tarefa do governo do Brasil entrega 50 ambulâncias do SAMU e facilita a retirada de medicamentos pelo Farmácia Popular.
O Ministério das Cidades envia técnicos para ajudar em prefeituras nas obras de reconstrução.
Presidente Lula sobrevoa principais locais atingidos e diz que Minas receberá a mesma atenção que o Rio Grande do Sul na tragédia de 2024.
O governo federal vai repetir aqui o mesmo que nós fizemos com a tragédia do Rio Grande do Sul. E, sobretudo, a gente vai dar casa para as pessoas que perderam as casas.
E ainda, combate à fome.
Brasília sedia a conferência da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura para discutir como garantir segurança alimentar em todo o mundo até 2030.
E o combate à fome começa na escola. O governo do Brasil divulga novas regras para a merenda escolar com mais alimentos naturais e da agricultura familiar.
E você vai ouvir também Mês da Mulher.
O Ministério prevê diversas ações para tratar de segurança e estímulo às mulheres.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciana.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Retirada facilitada de medicamentos, reforço no atendimento de saúde, subsídios para ajudar quem teve seus bens levados pela água.
Medidas adotadas pelo governo federal, semelhantes ao que foi feito no Rio Grande do Sul, agora para socorrer os municípios mineiros afetados pelas chuvas.
O apoio ao estado foi reforçado pelo presidente Lula, que esteve lá no fim de semana.
Para dar sequência às ações em apoio às cidades da Zona da Mata Mineira, impactadas pelas fortes chuvas nos últimos dias, a segunda-feira começou com uma reunião interministerial, comandada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. No fim de semana, o presidente Lula e uma comitiva do governo federal sobrevoaram áreas atingidas e conversaram com moradores, prefeitos e autoridades locais para alinhar ações emergenciais. O presidente afirmou que ninguém ficará sem moradia.
O governo federal vai repetir aqui o mesmo que nós fizemos com a tragédia do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós iremos ajudar os prefeitos a recuperar as suas cidades. Nós iremos ajudar os pequenos empresários a poder ter crédito para recuperar suas empresas. Nós vamos recuperar o que houve de estrago na saúde, o que houve de estrago na educação e, sobretudo, a gente vai dar casa para as pessoas que perderam as casas.
Na área da habitação, uma solução emergencial confirmada é a implementação do Compra Assistida, modalidade integrada ao programa Minha Casa Minha Vida, que prevê o repasse de recursos às famílias que tiveram suas moradias destruídas pelos temporais e deslizamentos, para que possam comprar novos imóveis em qualquer cidade do estado, sendo subsidiados integralmente pelo governo federal. Esse modelo, que já foi adotado no Rio Grande do Sul, em razão das enchentes, entregou mais de 10 mil novos lares desde 2024. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, a partir desta segunda-feira, representantes da pasta estarão em Juiz de Fora para atuarem junto aos prefeitos na busca por moradias e na reconstrução dos municípios.
A partir desta segunda-feira, técnicos do Ministério das Cidades, tanto da área de saneamento quanto de periferia, saneamento para cuidar da questão das obras de macro-drenagem para acabar os alagamentos. Secretaria de Periferias, que cuida da questão das encostas. Também a Secretaria de Habitação, além do nosso secretário executivo, que vai estar aqui chefiando essas equipes aqui para que nós possamos encontrar as soluções definitivas nesse processo, tanto de reconstrução como também de dar a casa às famílias.
Na saúde, foram liberados cerca de 17 milhões de reais para reforçar o apoio aos municípios atingidos. Equipes da Força Nacional do SUS permanecem na região prestando atendimento, inclusive psicológico, às famílias afetadas. Uma carreta do programa Agora Tem Especialistas já está em Juiz de Fora e 50 ambulâncias do SAMU foram entregues aos municípios mineiros. Além disso, o Ministério da Saúde está instalando outras unidades móveis de atenção primária para substituir temporariamente as que foram destruídas. E a retirada de medicamentos do Farmácia Popular será facilitada, de acordo com o ministro Alexandre Padilha.
Nós, a partir de segunda-feira, estamos estabelecendo uma regra aqui no Farmácia Popular da região, que é a mesma que a gente utilizou no Rio Grande do Sul, que a gente utiliza para situações de tragédia como essa, que é facilitar o acesso na Farmácia Popular, porque muitas pessoas perderam as suas receitas e os seus documentos. Então, elas já pegam sem esses documentos nos abrigos, nas unidades de saúde, também vão poder pegar nesse período emergencial na Farmácia Popular.
Desde 2023, o Brasil soma mais de 32 bilhões de reais para prevenção de desastres. Em Minas Gerais, estão previstos 3 bilhões e 500 milhões de reais nas seleções do novo PAC de 2023 e 2025 para obras em encostas e drenagem. Reportagem Natália Koslick.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Brasília sedia, a partir de hoje, a Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, conhecida como FAO.
O evento segue até sexta-feira e vai definir ações para fortalecer a produção, a nutrição, o meio ambiente e a qualidade de vida na região.
Durante a abertura, os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, foram eleitos para assumir a co-presidência da Conferência da FAO.
Teve início nesta segunda-feira a 39ª Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura para a América Latina e o Caribe. O encontro, que acontece ao longo de 5 dias em Brasília, reúne ministros e representantes dos países membros no Palácio do Itamaraty, para definir as prioridades que vão orientar o trabalho da organização nos próximos 2 anos. O encontro vai definir o roteiro de ações para impulsionar a produção de alimentos, a nutrição, o meio ambiente e a qualidade de vida na região. A análise dos efeitos da inflação dos preços dos alimentos, a necessidade de fortalecer a biossegurança diante de ameaças que afetam simultaneamente a saúde de animais, plantas e pessoas, a gestão sustentável da água e dos solos são alguns dos eixos de discussão da conferência. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, a reforma agrária também integra a pauta da conferência.
A conferência da FAO está tratando como melhorar os sistemas produtivos de alimentos, como aumentar o acesso dos nossos povos a esses alimentos, como fornecer alimentos de qualidade para os nossos povos e como enfrentar as crises climáticas. Ao mesmo tempo, o tema da reforma agrária foi introduzido por pedido da Colômbia e apoiado pelo Brasil nesta conferência.
Durante o encontro, os participantes vão revisar os fatores que impulsionam o aumento dos preços dos alimentos, seu impacto no acesso a dietas saudáveis e as políticas adotadas pelos países para minimizar esses efeitos e avançar no cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS-2, Fome Zero, que visa criar um mundo livre da fome até 2030. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E quando se fala em combate à fome, uma das principais estratégias do governo brasileiro passa pela alimentação escolar.
É nas escolas que milhões de crianças e adolescentes fazem as principais refeições do dia.
Por isso, a qualidade dessas refeições é pensada, considerando nutrição, frescor dos alimentos e a cultura alimentar de cada região do país.
E hoje, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pela gestão das verbas da merenda escolar, publicou novas regras para garantir ainda mais o uso de alimentos in natura, com preferência para os produtos da agricultura familiar.
Uma nova resolução do Programa Nacional de Alimentação Escolar vai garantir refeições mais saudáveis e adequadas aos estudantes da educação básica de todo o país. A medida, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, atualiza as regras para a gestão e a oferta da alimentação escolar nas redes públicas de ensino. O texto define, por exemplo, que a alimentação escolar deve ter como base alimentos saudáveis. 85% dos recursos devem ser destinados preferencialmente para a compra de alimentos in natura ou minimamente processados. Os cardápios escolares deverão ser elaborados por nutricionistas, incluindo frutas, verduras e legumes, com indicação das necessidades nutricionais mínimas aos estudantes. Já os produtos ultraprocessados e com altos teores de gordura, açúcar e sódio devem ser evitados. Parte dos recursos, pelo menos 45%, também deve ser utilizada na compra de produtos da agricultura familiar, com prioridade para os de assentamentos da reforma agrária, os de comunidades tradicionais indígenas e quilombolas e de grupos de mulheres e jovens agricultores. A resolução obriga ainda ações de educação alimentar e nutricional nas escolas inseridas nos processos de ensino e aprendizagem como forma de estímulo a hábitos saudáveis. As prefeituras, secretarias estaduais de educação e instituições federais terão autonomia para gerir o programa e o acompanhamento e a fiscalização continuam sob responsabilidade do Conselho de Alimentação Escolar. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
O programa Pé de Meia foi criado para incentivar os estudantes do ensino médio a permanecerem na escola até o fim do terceiro ano e fazerem o Enem.
O programa paga uma bolsa de R$200 por mês para que eles podem sacar para usar como preferirem.
E ao fim de cada ano concluído, um depósito de R$1.000 é feito na poupança do estudante para que ele possa sacar somente após a conclusão dos estudos.
E o pagamento dessa poupança referente ao ano de 2025 já começou a ser feito, assim como a parcela de R$200 adicional para os estudantes que se inscreveram no Enem.
O Ministério da Educação iniciou o pagamento das parcelas de conclusão do ensino médio do programa Pé de Meia. São R$1.000 para quem terminou o ensino médio e R$200 para quem fez o Enem. Os depósitos seguem até o dia 5 de março, de acordo com o mês de nascimento do estudante. O calendário completo está disponível no portal gov.br/mec. Os primeiros a receber são os alunos que terminaram o ensino médio em 2025 e já tiveram a aprovação confirmada no sistema do Pé de Meia. O MEC esclarece que o pagamento não é automático após o término das aulas. Para liberar o valor, primeiro a rede de ensino precisa informar a aprovação e depois confirmar oficialmente a conclusão no sistema do programa. A orientação do MEC é que o estudante acompanhe a situação na página Consulta Pé de Meia. Caso o dinheiro não caia nas primeiras datas, o estudante precisa apenas aguardar a atualização das informações pela rede de ensino. Esta é a primeira de 5 datas previstas para pagamento das parcelas de conclusão. Os repasses poderão ocorrer até o período de 29 de junho a 6 de julho de 2026. Para quem ainda está cursando o ensino médio, o valor permanece na conta até a conclusão, podendo ser mantido na poupança ou aplicado no Tesouro Direto. O MEC reforça que todos os estudantes que cumprirem os critérios receberão o incentivo. O Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro educacional criado para estimular a permanência e a conclusão do ensino médio na rede pública, ajudando a reduzir desigualdades e ampliar oportunidades para os jovens. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou o portal gov.br/mec. Reportagem Thalita Albuquerque.
Os cursinhos populares têm até a próxima quarta-feira, 4 de março, para aderir à Rede Nacional de Cursinhos Populares, a CEPOP.
Os cursinhos são voltados a estudantes financeiramente desfavorecidos, que estudaram em escolas públicas.
As inscrições devem ser realizadas por meio da plataforma gov.br.
O Ministério da Educação prorrogou até a próxima quarta-feira, 4 de março, o prazo para que cursinhos populares se inscrevam na edição 2026 da Rede Nacional de Cursinhos Populares, a CPOP. A adesão deve ser feita pela plataforma gov.br. Ao todo, 514 cursinhos serão contemplados neste ano. Desses, 384 já recebem apoio técnico e financeiro e poderão renovar a participação. Outros 130 vão ser selecionados por meio do novo edital. O investimento previsto é de R$108 milhões. Podem participar cursinhos formalizados, iniciativas informais por meio de instituições operadoras, projetos de extensão e redes de cursinhos populares. Cada cursinho pode inscrever uma proposta. Segundo o Ministério da Educação, o foco é atender estudantes de escolas públicas com prioridade para jovens de baixa renda, negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Cada cursinho selecionado poderá receber até R$208 mil. O valor inclui auxílio permanência de R$200 por mês para estudantes por até 8 meses, além de recursos para educadores e estrutura administrativa. O programa prepara alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e amplia o acesso ao ensino superior. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Um mural de 200 metros contra o feminicídio, feito por tintas grafiteiras.
Homenagem a Tainara Souza, atropelada e arrastada pelo ex-companheiro no fim do ano passado, e a todas as vítimas de violência contra a mulher.
A ação do Ministério das Mulheres em São Paulo marcou o início do mês de março, que terá atividades de enfrentamento à violência e ao feminicídio em todo o país.
Estão previstas inaugurações, entrega de equipamentos públicos, como novas casas da mulher brasileira e cuidotecas, e campanhas para divulgar os canais de denúncia, como o Ligue 180.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, lembrou que o problema deve ser enfrentado de forma articulada.
Nós estamos construindo um plano nacional de política para as mulheres. Nós vamos ter um plano nacional entre os três poderes, com medidas muito concretas. Agora nós vamos ter um seminário dia 4, que o Conselhão está promovendo, para a gente discutir com a sociedade civil. Porque nada vai mudar sem a sociedade civil, sem os movimentos sociais, sem os empresários, sem as igrejas. Então é uma rede que tem que funcionar. Porque cada dia 4 mulheres morrem, isso não pode acontecer.
Durante o mês de março, o Ministério das Mulheres estará presente em diversos estados, com a Tenda Lilás, ouvindo as demandas locais, promovendo rodas de conversa e atividades culturais com foco no enfrentamento à violência contra as mulheres.
A programação do mês também terá assinatura de protocolo nas universidades, regulamentação de leis e lançamento de materiais pedagógicos em parceria com o MEC.
Há 20 anos, o Brasil criou um número que se tornou referência nacional no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um número que ouviu pedidos de ajuda, acolheu, orientou e mudou histórias. Esse número é o 180. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher, um serviço público do governo do Brasil, coordenado pelo Ministério das Mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, de forma gratuita e confidencial. Ele orienta sobre direitos, informa sobre a rede de atendimento e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive nas Forças Armadas, para trabalhar na linha de frente pela defesa e soberania do país.
E hoje, justamente no mês que homenageia as mulheres, cerca de 1.500 recrutas ingressaram no Exército, Marinha e Aeronáutica.
Essa é a primeira turma do Serviço Militar Inicial Feminino e foram treinadas para cumprir horários rigorosos, muito treinamento físico e aprenderam a manusear armamentos.
Após a aprovação em todas as etapas do processo seletivo, as Forças Armadas oficializaram o primeiro grupo de mulheres voluntárias no Serviço Militar Inicial. Serão incorporadas à instituição este ano 1.467 mulheres em 13 estados e no Distrito Federal. Serão 157 na Marinha, 1.010 no Exército e 300 na Força Aérea. Júlia Rodrigues, de 18 anos, realizou o sonho de entrar para a corporação e já faz planos para o futuro.
Minha família sempre gostou muito da área militar. Meu irmão é militar, meu avô era militar e isso sempre foi um desejo muito grande no meu coração, realmente. E quando eu vi a oportunidade, eu agarrei. Minha expectativa agora é crescer, fazer mais cursos, crescer minha patente e criar vida nisso, como eu sempre sonhei.
Criado pelo Ministério da Defesa em 2024, o Serviço Militar Inicial Feminino, chamado de SMIF, permite que mulheres, ao completarem 18 anos, ingressem de forma voluntária nas Forças Armadas, com os mesmos direitos e deveres atribuídos aos homens. Após a incorporação, o serviço militar torna-se obrigatório por um ano, podendo ser prorrogado por até 8 anos, caso haja vagas e interesse em permanecer na instituição. Neste período, elas recebem remuneração, férias, assistência médica, auxílios e contagem de tempo no serviço para aposentadoria. Além dessas mulheres que passam a iniciar carreira nas Forças Armadas, o Exército Brasileiro também promoveu pela primeira vez na história uma mulher ao posto de general de brigada. É a coronel médica Cláudia Lima Guzmão Cacho. A promoção representa um marco institucional para o serviço militar, como destaca o ministro da Defesa, José Múcio.
Acho que é uma vitória da sociedade brasileira, não é só das mulheres. Nós devíamos isso. É um marco histórico gigante. Então nós temos a coronel Cláudia, médica, que será promovida a general. Já temos brigadeira, já temos almirante e agora... Isso era uma coisa natural, comum, como são nos outros países. Quem chefia o batalhão de KC-390 no Brasil é uma major. E todas muitíssimo bem. Temos, é porque não aparece, mas graças a Deus nós estamos evoluindo.
Mulheres interessadas em seguir a carreira militar podem se inscrever até o dia 30 de junho pelo site alistamento.eb.mil.br. Lembrando que para os homens que completam 18 anos, ele é obrigatório. Reportagem Cleide Lopes.
Uma aposta do governo do Brasil para a redução de emissões de poluentes e estímulo à indústria é o programa Move Brasil.
Ele já destinou 4 bilhões e 200 milhões de reais para o financiamento de caminhões novos ou seminovos.
Só o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou 3 bilhões e 700 milhões de reais de crédito.
As operações deverão ser contratadas com os clientes finais até o dia 25 de maio.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já aprovou 3 bilhões e 700 milhões de reais em financiamentos do programa BNDES Renovação de Frota, que financia a compra de caminhões novos e seminovos para frotistas e caminhoneiros autônomos. Com isso, em menos de 2 meses, já foram utilizados quase 37% do orçamento do programa, que entrou em vigor no dia 30 de dezembro. Ao todo, já foram aprovadas mais de 3.300 operações de crédito para a compra de quase 6 mil veículos. De acordo com o chefe do Departamento de Clientes e Relacionamento Institucional do BNDES, Tiago Peroba, o programa dispõe de 10 bilhões de reais para modernizar o transporte rodoviário no país, reduzindo as emissões de gases do efeito estufa e aumentando a segurança nas estradas, além de fortalecer a indústria nacional de caminhões.
Permitindo que frotistas e caminhoneiros autônomos em mais de 1.020 municípios do Brasil, em todos os estados da nação, tenham a possibilidade de renovar suas frotas, adquirindo caminhões novos e seminovos.
O BNDES Renovação de Frota faz parte do Move Brasil, Programa de Mobilidade Verde do Governo Federal, e tem vigência até maio deste ano. Os frotistas e caminhoneiros autônomos interessados em solicitar um financiamento devem procurar qualquer instituição financeira credenciada pelo BNDES. Reportagem André de Barros Lima.
E ainda falando sobre o Move Brasil, ontem o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, visitou uma concessionária da Mercedes-Benz, que tem vendido caminhões pelo programa.
Ele falou sobre a política para a indústria automotiva brasileira.
Retomou a venda de caminhões pesados no Brasil, porque o juros estava muito alto. Então reduzimos para 13% juros, era 23%, retomou. a indústria automotiva, carro sustentável. Tiramos o IPI do carro de entrada, está vendendo 22,8% a mais.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF restabelece adicional de periculosidade a guardas municipais de Santo André, São Paulo.
TSE divulga regras para credenciamento de missões de observação eleitoral nacional em 2026.
Ministro do STJ autoriza saída temporária de preso para a realização de teste de paternidade.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal restabeleceu o adicional de periculosidade a guardas municipais de Santo André, em São Paulo.
A decisão é do ministro Edson Fachin, presidente do STF, Neto Costa.
No pedido ao Supremo, a mesa diretora da Câmara Municipal de Santo André pediu a suspensão de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que havia declarado a inconstitucionalidade de dispositivos de uma lei municipal de 2017. A norma instituía o adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário base aos integrantes da Guarda Civil Municipal. Ao analisar o caso, o ministro Edson Fachin considerou que a interrupção do pagamento do adicional impacta a segurança pública do município e gera prejuízo aos servidores.
Tribunal Superior Eleitoral divulga regras para credenciamento de missões de observação eleitoral nacional em 2026.
Interessados precisam se cadastrar no TSE até 5 de julho. Fábio Ruas.
O pedido de credenciamento da Missão de Observação Eleitoral Nacional vai poder ser feito pelo site do TSE agora no mês de março. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail in@tse.jus.br. As missões observam o cumprimento das normas nacionais e verificam a imparcialidade e a efetividade da organização, direção, supervisão, administração e execução das fases da eleição.
Preso tem saída temporária autorizada para coletar material genético com o objetivo de investigar quem é o próprio pai biológico.
A decisão é do ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ. Fátima Uchoa.
O reeducando está recolhido na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, em Minas Gerais. O pedido de saída temporária foi negado pelo Tribunal Estadual, mas o ministro Rogério Schietti Cruz considerou que o direito de conhecer a origem biológica é garantia fundamental do Estado brasileiro, que não poderia ser negada apenas porque o interessado está em cumprimento de pena. Para o ministro, se o Estado impõe ao condenado o dever de fornecer material genético para controle e segurança pública, seria contrassenso e violação ao princípio da isonomia, negar o acesso à mesma tecnologia para o exercício de um direito fundamental.
Hoje foi dia de reunião do Observatório do Trabalho Decente do Poder Judiciário.
Uma das funções é monitorar práticas relacionadas ao ambiente de trabalho. Renata Gorga.
O conceito de trabalho decente, formulado pela Organização Internacional do Trabalho, diz respeito ao trabalho produtivo, que deve ser remunerado de maneira adequada e feita em condições de liberdade, equidade e segurança, sempre assegurando a dignidade humana. O Observatório do Trabalho Decente do Poder Judiciário conta com representantes de centrais sindicais, confederações empresariais, movimentos sociais, instituições acadêmicas e organismos internacionais.
Justiça Federal mantém condenação de vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, do PL, por falas xenofóbicas contra a população nordestina.
A reparação foi fixada em R$100 mil por danos morais coletivos. Sabrine Menezes.
Em 2023, o parlamentar ofendeu os trabalhadores baianos ao discursar sobre o resgate de mais de 200 pessoas que estavam em situação de trabalho análogo ao de escravo no município de Bento Gonçalves. A decisão unânime da Justiça levou em conta as ações ajuizadas pelo MPF com o argumento de que o direito de exercer livremente os pensamentos não é permissão para discurso de ódio ou verbalização de falas criminosas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar aumento de penas para roubo e acordo Mercosul-União Europeia.
CPI ouve ex-presidente do Banco Central e fundador da REAG sobre Banco Master nesta terça-feira.
Avança projeto que pune erotização infantil com até 6 anos de prisão.
Boa noite.
Boa noite.
A semana começa no Senado, com votações importantes nas áreas de segurança pública e comércio exterior. Estão na pauta do plenário propostas que aumentam as penas para crimes como roubo, furto e estelionato, inclusive golpes praticados pela internet e o empréstimo de contas bancárias para fraudes.
Os senadores também devem analisar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que prevê redução de tarifas e ampliação das exportações brasileiras. Os detalhes na reportagem de Érica Christian.
Na pauta desta terça-feira está a criação do selo de engenharia ou arquitetura solidária. Outro destaque é o aumento das penas para os crimes de furto, roubo, receptação e estelionato. O projeto também tipifica o furto e a receptação de animais domésticos. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou ainda a punição de 10 anos para golpes cometidos com o uso de dispositivo eletrônico ou de informática e a de 5 anos para quem prestar a conta bancária para receber recursos de ações criminosas.
Mais segurança e proteção para as famílias brasileiras no momento em que o criminoso avança com o uso de ferramentas tecnológicas que nem sempre o cidadão tem meios para se defender.
Na quarta-feira, o plenário poderá votar a oferta de creche na área rural e o aumento de 5 para 20 dias da licença paternidade com recebimento de salário. Outro destaque é o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou que a redução de tarifas para exportação vai beneficiar o consumidor brasileiro.
No setor agro, incremento de bilhões de dólares por ano, com geração de emprego, renda. No setor da indústria, também muito positivo. Os produtos que vêm da Europa, você vai sentir na hora que cair as taxas, os impostos.
Ainda na quarta-feira, o plenário poderá votar a criação do Dia Nacional do Orgulho Autista, a ser celebrado em 18 de junho.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que as fraudes financeiras cometidas pelo Banco Master ganharam repercussão por envolver políticos de várias esferas. Segundo ele, apesar de o banco ter participação pequena no sistema financeiro, o caso ganhou grandes proporções por causa das conexões do controlador da instituição com os setores do poder público e do mercado. Cajuru citou suspeitas de fraudes na venda de carteiras de crédito ao BRB, o Banco Regional de Brasília, e questionou como as irregularidades teriam ocorrido por tanto tempo.
O senador também demonstrou preocupação com os impactos financeiros da crise, afirmando que o rombo pode atingir o Fundo Garantidor de Créditos e gerar custos indiretos para a população. Ele cobrou rigor nas investigações, criticou pressões políticas em torno do caso e disse esperar que os responsáveis sejam punidos ao fim das apurações.
Só estamos vivenciando uma crise de proporções gigantescas porque o dono de um banco de terceira categoria estabeleceu firmes conexões e algumas certamente comprometedoras com o primeiro time dos mundos político, jurídico e empresarial.
Já o senador Isauci Lucas, do PL do Distrito Federal, cobrou dos deputados da Câmara Legislativa do DF a criação de uma CPI para investigar o rombo no Banco Regional de Brasília, provocada por investimentos no Banco Master, hoje em processo de liquidação. De acordo com o parlamentar, o prejuízo do BRB pode ultrapassar R$5 bilhões.
Isauci condenou a proposta do governador Ibaneis Rocha de destinar valiosos imóveis públicos para a criação de um fundo que sirva de garantia para a obtenção de um financiamento bilionário para cobrir o rombo do Banco Regional de Brasília. O senador disse esperar que o projeto não seja aprovado pelos deputados distritais, que no passado aprovaram compra do Banco Master pelo BRB, operação posteriormente vetada de forma unânime pelo Banco Central.
Então, eu fico estarrecido, espero que os deputados distritais não façam a mesma coisa, porque eles querem novamente um cheque em branco, para que crie um fundo imobiliário, mas que o BRB possa vender, se for necessário, os imóveis.
E a CPI do crime organizado ouve amanhã o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre possíveis falhas na fiscalização bancária que possam ter favorecido a atuação de organizações criminosas. Também foi convocado o fundador da Reag Investimentos, João Carlos Falbo Mansur, fundo investigado nas fraudes envolvendo o Banco Master.
Segundo o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, o colapso do banco é o principal motivo da convocação. O presidente da CPI, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirma que os depoimentos devem ajudar a esclarecer a liquidação do fundo e aprimorar a legislação. A Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários investigam suspeitas de manipulação do mercado financeiro.
Seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça um projeto que pode coibir a erotização infantil e a exposição precoce de crianças a cenas de nudez e conteúdo sexual.
Já aprovado na Comissão de Direitos Humanos, o projeto estabelece pena de 3 a 6 anos de prisão. Repórter César Mendes.
O projeto do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, muda o Estatuto da Criança e do Adolescente, tipificando o crime de incentivar, induzir, erotizar, constranger por qualquer meio de comunicação e apresentação artística, real ou simulada, crianças e adolescentes, punido com pena de reclusão de 3 a 6 anos. Relator, o senador Bruno Bonetti, do PL do Rio de Janeiro, disse que o desenvolvimento biopsicossocial da criança ocorre em etapas que devem ser respeitadas, sem a introdução de conteúdos de cunho sexual em ambientes escolares e culturais.
A erotização precoce pode tornar a criança mais vulnerável a abusos ao fragilizar as barreiras de discernimento sobre o que constitui um comportamento privado ou inapropriado.
Se aprovado pela CCJ e não houver recurso para votação no plenário, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a inclusão de conteúdos de prevenção ao tabagismo nos currículos escolares a partir do 6º ano do ensino fundamental.
Os malefícios dos cigarros eletrônicos também devem ser debatidos no Dia Nacional de Combate ao Fumo. Repórter Rodrigo Rezende.
Ao ler o relatório de Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou que o projeto é mais uma forma de proteção da saúde de crianças e adolescentes.
A proposição atua positivamente na promoção da saúde pública, especialmente entre crianças e adolescentes. Essa medida está em consonância com o dever do Estado de proteger a saúde dos cidadãos, conforme o artigo 196 da Constituição. Na década de 1980, poucos imaginariam o surgimento e a popularização de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil.
O projeto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, também inclui a prevenção ao uso de dispositivos eletrônicos para fumar entre os temas a serem debatidos no Dia Nacional de Combate ao Fumo, em 29 de agosto. A proposta segue para a Comissão de Educação e Cultura. Música.
6 medidas provisórias perderam a validade sem terem sido votadas. Entre elas, a que criava o REDATA, o regime especial com isenção de impostos para a instalação de centros de processamento de dados, os chamados data centers.
Para garantir que os benefícios fiscais não parem, a Câmara dos Deputados já aprovou um projeto de lei que aguarda a decisão dos senadores. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A MP 1318, que criou o REDATA, venceu no último dia 25 de fevereiro. A medida provisória suspendia a cobrança de tributos federais de máquinas e equipamentos de tecnologia para a instalação de centros de processamento de dados, os data centers. Como a comissão mista para analisar o texto não foi instalada, a continuidade do incentivo agora depende de projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados. O objetivo é evitar que empresas que planejaram investimentos durante a vigência da MP fiquem no prejuízo. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, espera que o Senado vote em breve a proposta aprovada na Câmara.
Nós vamos encontrar alternativas. O projeto de lei não foi votado, ou seja, o projeto de lei, então, pode ser votado a qualquer tempo. E tem mecanismos e alternativas para garantir tudo que estava disposto no REDATA possa cumprir efeito.
Outras 5 MPs perderam validade. 4 de créditos extraordinários e uma de redução do pagamento de imposto de renda para as empresas da indústria naval. Foram prorrogadas por mais 60 dias a que reajusta salários de policiais e bombeiros do Distrito Federal e a que destina recursos para a agricultura familiar.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar em implantação do Sistema Único de Segurança Pública.
Presidente afirma que deputados devem votar fim da jornada 6x1 em maio.
Projeto de violência contra terceiros está pronto para votação na Câmara.
Boa noite. O plenário da Câmara pode votar projeto que torna crime violência cometida contra os filhos para atingir o cônjuge. O repórter Antônio Vital tem os detalhes sobre a proposta.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que pretende criar um novo tipo de crime no Código Penal para punir quem cometer violência contra alguém com intenção de atingir uma terceira pessoa. Esse tipo de caso é conhecido como violência vicária. Costuma ocorrer, por exemplo, quando o pai ou a mãe atingem filhos ou enteados como maneira de punir o cônjuge. No início de fevereiro, um caso desse tipo causou comoção em Itumbiara, Goiás. Por causa de uma crise no casamento, o secretário de governo da prefeitura, Thales Machado, matou a tiros os dois filhos, de 8 e 12 anos, e tirou a própria vida em seguida. O crime também repercutiu no plenário da Câmara, que aprovou o regime de urgência para um projeto apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, em 2024. Com a urgência, o projeto pode ser votado sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A proposta inclui de maneira clara a violência vicária entre os casos de violência doméstica contra a mulher na Lei Maria da Penha, que já prevê punição para violência física, psicológica e patrimonial. O texto já tinha sido aprovado dessa forma pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, com parecer favorável da relatora, deputada Silvier Alves, do União de Goiás. Mas, no plenário, recebeu críticas por prever essa forma de violência apenas na Lei Maria da Penha, que pune crimes contra as mulheres. Para o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, homens também são vítimas de casos como este. Ele apresentou emenda para que a violência vicária seja considerada crime no Código Penal, mesmo se for cometido por homem ou mulher.
E aí, alguns podem argumentar, mas olha, os homens praticam mais violência vicária do que as mulheres. Não é assim. Eu trago inúmeras reportagens aqui que provam que mulheres também cometem violência vicária. Mãe é presa suspeita de torturar filha de 1 ano e ameaçar matá-la para forçar ex a reatar relação. Polícia apura caso de mulher que ameaçou tomar veneno de rato e dar para a filha de 4 anos. Ela enviou esses vídeos na intenção de alguma forma atingir o ex-marido devido a uma crise no relacionamento.
Outros projetos tratam do mesmo assunto, como um apresentado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. A autora do projeto que ganhou o regime de urgência, Laura Carneiro, disse que essas propostas serão reunidas em um único texto.
A violência vicária hoje virou uma comoção nacional por conta de um caso que ocorre muitas vezes nesse país. Que nós vamos juntar esses três instrumentos num texto autônomo que garanta a existência da violência vicária no Brasil, a penalização da violência vicária no Brasil e, mais do que isso, as garantias já existentes na Lei Maria da Penha, mas agora não só para mulheres, mas também para homens.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que pretende punir quem cometer violência contra alguém com intenção de atingir uma terceira pessoa. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, celebra a revisão da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que havia absolvido o homem de 35 anos por estupro de vulnerável. Ele acredita que a pressão popular e a atuação do Ministério Público foram decisivas para garantir o cumprimento do Código Penal.
Dr. Zacarias Calil enfatiza que o consentimento de menores de 14 anos é irrelevante perante a lei. Para o deputado, o caso reforça a necessidade de aplicação rigorosa da legislação de proteção à infância, sem abrir espaço para interpretações subjetivas.
Érica Cocai, do PT, questiona a tentativa de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. A deputada afirma que a operação pode ter causado prejuízos à instituição e aos cofres públicos do Distrito Federal. Ela cobra mais transparência do governo local na gestão do banco.
Érica Cocai defende que todas as denúncias envolvendo dirigentes do BRB e autoridades do Distrito Federal sejam investigadas. Ela aponta que eventual prejuízo deve ser assumido pelos acionistas, especialmente pelo Executivo Distrital, por ser o principal controlador da instituição.
Previdência.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, repercute notícias sobre o envolvimento de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, em irregularidades no INSS. O parlamentar menciona ainda um suposto pagamento mensal de valor elevado a Lulinha.
Gustavo Gayer afirma que o caso deve provocar impacto político em ano eleitoral e questiona a ausência de medidas cautelares contra Lulinha. Ele defende o avanço das investigações e sustenta que os fatos apurados pela CPMI precisam ser amplamente divulgados.
Segurança Pública.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, lamenta a retirada do trecho que previa financiamento por meio de apostas eletrônicas do projeto Antifacção. Ele afirma que a exclusão das chamadas bets compromete o enfrentamento ao crime organizado no país.
Fernando Mineiro reforça que a base governista atuou para preservar a proposta original enviada pelo Executivo, apesar das alterações do texto. No entendimento do parlamentar, o resultado protege setores econômicos em detrimento da segurança pública.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acredita que as alterações feitas pela Câmara no projeto de combate às facções criminosas distorceram a proposta original enviada pelo Executivo. Segundo ele, foram criadas tipificações jurídicas imprecisas e aumentaram as penas de forma excessiva.
Ivan Valente também critica a retirada do trecho que colocava as apostas eletrônicas como fonte de financiamento para a segurança pública. O deputado avalia que o lobby existente no Congresso inviabiliza o enfrentamento ao crime organizado.
Sargento Faú, do PSD do Paraná, atribui a condenação dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes às leis aprovadas pelo Congresso. Ele disse que a definição de penas mais rígidas resulta de iniciativas apoiadas por parlamentares da direita e do centro.
Sargento Faú acusa a esquerda de adotar postura contraditória em relação à execução das penas. O deputado também cobra tratamento mais rigoroso para condenados por crimes graves, questionando decisões que permitem o cumprimento de pena fora do sistema prisional.
Soldado Noélio, do União do Ceará, defende a valorização dos profissionais da segurança como medida essencial para o enfrentamento da criminalidade. Ele afirma que é preciso garantir melhores condições de trabalho e respaldo legal aos policiais que atuam diretamente no combate às facções.
Soldado Noélio também cobra a revisão de normas que, em sua visão, dificultam as abordagens policiais. O parlamentar avalia que a desburocratização é necessária para assegurar a retaguarda jurídica e a eficiência no serviço prestado à população.
Amon Mandel, do Cidadania, denuncia a infiltração do crime organizado na Prefeitura de Manaus após a prisão de uma assessora pela Polícia Civil do Amazonas. Ele pede a federalização das investigações, alegando que estruturas políticas estaduais podem proteger suspeitos envolvidos no caso.
Segundo Amon Mandel, mais de 71 milhões de reais em recursos públicos podem ter sido desviados para facções criminosas. Na visão dele, a atuação da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal é fundamental para combater as atividades ilícitas em Manaus.
Votação.
O plenário pode votar criação do Sistema Único de Segurança Pública. O ponto mais polêmico do texto é o que prevê um referendo para reduzir a maioridade penal para 16 anos. O repórter Marcelo Lascher tem as informações.
O destaque do plenário da Câmara nesta semana é a proposta de emenda à Constituição que cria o Sistema Único de Segurança Pública, com definições sobre a atuação integrada do governo federal e dos estados no combate ao crime organizado. A chamada PEC da Segurança Pública foi proposta pelo governo e ainda deve ser analisada por uma comissão especial antes de ir ao plenário, com votação prevista para quarta-feira. Entre outros pontos, o texto apresentado pelo relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, determina que, quando houver atuação conjunta entre governo federal e estados, a coordenação caberá a quem propuser a operação. O texto original do governo dava essa atribuição ao governo federal. Mas o ponto que está gerando mais discórdia é a previsão de referendo popular em 2028 sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O governo ainda não se posicionou oficialmente sobre esse ponto, que sofre restrições de partidos aliados. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que não há acordo sobre isso.
Se a PEC incorporar qualquer debate de redução da maioridade penal, nós faremos de tudo para a PEC não avançar. Então, havia um pedido de acordo que a gente não dificultasse o trabalho da comissão especial, ou só destacasse isso. A gente disse que não há acordo sobre isso. O governo também vai se reunir com o relator para discutir esses pontos. Esperamos que o governo, inclusive, peça a retirada desse ponto da PEC, que é o ponto mais sensível.
O relator Mendonça Filho diz que a maioria dos líderes dos partidos de centro apoia a proposta.
Eu acho que essa resposta a sociedade espera muito tempo. E eu, pessoalmente, defendo de forma muito convicta. Eu acho que a gente tem que ter políticas públicas de proteção aos jovens. Estou estabelecendo, inclusive, no texto, um critério de que, quando o jovem é vítima de violência ou uma criança, ele precisa de todas as proteções, e quem promove um ato de violência contra uma criança ou um jovem, ele tem que ser penalizado de forma exemplar, inclusive retirando o direito de progressão penal.
A proposta também destina 15% do Fundo Social do Pré-Sal e 6% da arrecadação das loterias para ações de segurança pública. Outro projeto pronto para entrar em pauta é o que altera as regras do comércio e transporte de ouro no Brasil, como maneira de impedir o chamado descaminho, ou seja, a venda ilegal do metal sem o pagamento de impostos. A proposta apresentada pelo governo obriga a comprovação da origem do ouro e torna obrigatória a emissão de nota fiscal eletrônica nas operações de compra e venda, entre outras medidas. Já existe parecer e texto final apresentado pelo relator, deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas. O assunto foi discutido na reunião de líderes que definiu a pauta da semana, como explicou o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará.
De 100 toneladas do que se produz do ouro no Brasil, 30% é desviado. Portanto, vai ter uma nova regulamentação em relação a isso, ficando mais duro, tentando evitar o chamado descaminho do ouro aqui no Brasil, que, portanto, torna uma evasão, inclusive, de tributos.
Outro projeto do governo, que já tem parecer favorável e está pronto para entrar em pauta, acrescenta concorrência nos mercados digitais entre as atribuições do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Um outro projeto que deve ser votado trata de direitos de pessoas com diabetes mellitus tipo 1. A proposta define os critérios para que a pessoa com a doença seja enquadrada e tenha os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Também prevê acesso universal a medicamentos pelos pacientes. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Lascher.
As votações em plenário podem começar já nesta segunda-feira à noite.
Educação.
Ricardo Maia, do MDB, celebra a chegada de um Instituto Federal em Ribeira do Pombal, no sertão da Bahia. O deputado afirma que a expansão do ensino técnico é um avanço histórico para os filhos de trabalhadores que não tinham acesso ao nível superior na região.
Ricardo Maia registra ainda a entrega de novos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida no sertão. Ele sustenta que a conquista é fruto de uma cobrança junto ao governo federal para garantir que os investimentos públicos transformem a realidade do interior baiano.
Hélder Salomão, do PT, celebra a autorização do Ministério da Educação para a implantação do curso de medicina no campus da Universidade Federal do Espírito Santo, em São Mateus. Ele afirma que a ampliação para a região norte do estado reforça a interiorização da formação médica.
Hélder Salomão também anuncia o avanço na articulação para a criação do curso de medicina no campus da UFES, em Alegre. Além disso, o congressista destaca a futura instalação de um Instituto Federal do Distrito de Regência Augusta, em Linhares.
Transportes.
Proposta em análise na Câmara amplia a isenção do imposto para a compra de caminhões novos.
O repórter José Carlos Oliveira explica quem vai ser beneficiado caso o projeto vire lei.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou o projeto de lei do deputado Benis Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, que isenta os caminhoneiros autônomos de imposto sobre produtos industrializados na compra de veículos novos. O texto altera a lei que já prevê esse benefício, mas apenas para pessoas com deficiência, condutores autônomos de passageiros e cooperativas de táxi. De acordo com a proposta, a isenção de IPI também deverá ser aplicada aos profissionais regularmente inscritos no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas há mais de 5 anos. O relator, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, argumentou que a medida garante mais segurança econômica aos caminhoneiros que enfrentam problemas crônicos para a renovação da frota.
O que acontece? O caminhoneiro ele vai comprar, quando ele é autônomo, ele vai comprar um caminhão, ele não tem desconto dos IPIs, que são as industrializadas, né, do transporte. E nós estamos incluindo o caminhoneiro autônomo também nisso, para que ele possa comprar o veículo mais barato.
De acordo com a Confederação Nacional dos Transportes, o Brasil tem cerca de 470 mil caminhoneiros autônomos. Zé Trovão fez ajustes no texto para, segundo ele, ampliar a repercussão no dia a dia desses profissionais. O preço máximo do veículo novo, fixado em R$ 600 mil no projeto original, foi ampliado para R$ 800 mil. O deputado também aumentou a vigência da lei sobre isenção de IPI para até fim de 2030. As comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça ainda vão analisar essas alterações. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, denuncia a incineração de medicamentos oncológicos e a falta de vacinas contra dengue e sarampo na rede pública. Para ela, é contraditório o governo alegar falta de orçamento enquanto registra altos gastos com cartões corporativos.
Carla Dixon questiona a imposição de sigilo sobre as despesas da presidência, apontando uma inversão de prioridades na gestão federal. Ela afirma que o conforto do alto escalão não pode ser preservado às custas de desabastecimento de remédios e da precarização do atendimento à população.
Trabalho.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que a proposta que estabelece o fim da jornada 6x1 pode ser votada em maio pelo plenário. As informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a proposta de emenda à Constituição, que vai analisar o fim da jornada de trabalho 6x1, poderá ser votada no plenário em maio. Segundo o presidente, a matéria está sendo bem construída, com responsabilidade e avaliando os impactos da medida. De acordo com Mota, é viável a aprovação da proposta no plenário. Ele concedeu entrevista ao jornal Metrópolis nesta quinta-feira. O presidente negou que o fato de ter encaminhado a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, o tema seguir para a Comissão Especial seja uma forma de tirar o protagonismo do governo sobre o assunto.
Não é uma briga por protagonismo, não é uma briga de ego, mas sim o canal legislativo correto para discutir uma matéria que tem a importância que tem, se medir os impactos, fazer a discussão da maneira correta e dando vez e voz a todos os impactados por essa decisão que o Congresso pode vir a tomar e, a partir daí, podemos ter a condição de avançar positivamente numa pauta que atende a larga maioria da população brasileira.
Mota também afirmou que, regimentalmente, precisa respeitar a ordem cronológica dos pedidos de comissão parlamentar de inquérito, mesmo com a pressão para instalar uma CPI para investigar o caso do Banco Master. Mota diz que os órgãos de controle estão apurando o caso com a devida atenção e que o Supremo Tribunal Federal está cumprindo seu papel.
Houve um exagero da parte da mídia e, no geral, do papel que o ministro Toffoli cumpriu. Ele atendeu esses pedidos e vinha conduzindo, como sempre conduziu, com muito equilíbrio as suas decisões. Talvez o afã de se querer sangue, de se querer atacar a conduta das pessoas acerca disso, na minha avaliação, às vezes se sobrepõe àquilo que é razoável de se fazer. Acho também errado você mudar escopo de CPI que estava apresentado com um intuito para se querer fazer palanque eleitoral sobre outro assunto. CPI tem escopo, CPI tem fato determinado
Hugo Mota falou ainda sobre a proposta de anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, a discussão está encerrada e não há espaço na Câmara para que esse tema prossiga. Para Mota, a pauta da anistia está superada desde a aprovação do texto da dosimetria. A lei que reduz penas pelo envolvimento no 8 de janeiro foi vetada pelo presidente Lula e ainda não há data para apreciação do veto pelo Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, classifica a proposta de fim da escala 6x1 como irresponsável, por não prever compensações aos empregadores. O parlamentar alerta que a redução da jornada sem contrapartidas pode aumentar o desemprego e a informalidade.
Na visão de General Girão, qualquer mudança na legislação trabalhista deve ser acompanhada de nova desoneração da folha de pagamentos. Segundo ele, o alto custo para manter empregados é reflexo de uma gestão ineficiente que prioriza o aumento de gastos em vez de melhorias reais para o trabalhador.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Boa noite, você fica agora com o Minuto do TCU.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para a capacitação em gênero e diversidade promovida pelo Tribunal de Contas da União. O curso é gratuito na modalidade à distância e tem carga horária de 6 horas. A iniciativa é voltada a profissionais, estudantes e pessoas interessadas em compreender as desigualdades de gênero para além do senso comum. O objetivo é ampliar o entendimento sobre as desigualdades e contribuir para políticas públicas mais inclusivas. As aulas abordam conceitos fundamentais, marcos legais e boas práticas na administração pública. Também apresentam ferramentas para incorporar a perspectiva de gênero na formulação, execução e avaliação de ações de governo. O curso é oferecido pelo Instituto Cerzedelo Correia, a Escola Superior do Tribunal de Contas da União. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.